38, a Rua de Alencar.
Eita, tá ouvindo agora?
É o 8 da
Falou?
ordem, doutor João.
8 da ordem, né?
É o processo
Vou ver aqui.
610/48.
Eu pedi vista desse processo também, né, para analisar a questão da coisa julgada em relação do que foi estabelecido. Eu estou entendendo que razão assiste à agravante. Veja só, a empresa nos embargos de ação arguiu justamente a garantia do juízo, de acordo com as informações disponíveis nos autos do tempo da oposição. Quanto à matéria de execução impugnada, argumento que deveriam ter sido acolhidos embargos, excluindo dos cálculos valores correspondentes à indenização substitutiva de seguro desemprego, porque na fase de conhecimento teria sido deferida a liberação das respectivas vias. O cerne da questão, portanto, consiste simplesmente em verificar qual foi o objeto da condenação na sentença de conhecimento relacionada ao seguro desemprego, se a obrigação de fazer constando a liberação das guias ou o pagamento. A esse respeito, a sentença de embargo de execução, produzindo, reproduzindo entendimento de anteriormente manifestado, concluiu pela ausência de definição expressa acerca da forma de cumprimento do direito reconhecido e necessidade de estabelecimento de indenização substitutiva como necessária a conferir efetividade ao direito reconhecido. Embora a sentença de mérito não tenha sido colacionada a esses autos eletrônicos de execução após a migração do processo físico, mas apenas acordo que não teve por objeto a matéria de seguro-desemprego, em consulta ao sistema eletrônico, se constata que, ao contrário do entendimento de origem, o objeto da condenação foi exclusivamente sob a forma de obrigação de fazer, consistente na entrega das guias necessárias para a habilitação do seguro-desemprego. Por esta razão, foi determinada a conversão do feito em diligência pelo despacho de ID 994 a 20D, oficiando o juiz de origem para que fosse providenciada a expedição do alvará substitutivo objeto da condenação. Após a expedição do alvará, o reclamante compareceu aos autos comprovando o protocolo da solicitação ou benefício para o Ministério do Trabalho e dando vista a um pedido de providência de informação que o autor obteve foi que o estágio da situação mostra que é suspensa por evento e que não iria receber, desacompanhado de comprovação sobre esta alegada suspensão, razão pela qual, para evitar enriquecimento ilícito, com eventual inclusão de indenização substitutiva no débito exequente, concomitante ao recebimento administrativo do benefício, foi determinado que se oficiasse ao Ministério do Trabalho para informar se o reclamante recebeu ou receberá o benefício. Sobrevém, então, a resposta do Ministério do Trabalho, confirmando a suspensão do pagamento das parcelas que seriam definidas sob o fundamento de que notificação de reemprego, ou seja, o trabalhador só permaneceu em situação de desemprego 2 dias após a demissão ocorrida em 30 de março de 2020. Após a expedição nesse contexto, conclui-se de fato indevida a petição do reclamante, ora gravada de recebimento pela via indenizatória. Isso porque, pelo aspecto do direito material, trata-se de indenização que somente seria cabível nos casos em que o reclamante sofre prejuízo efetivo, deixando de receber a verba do seguro-desemprego em situação que lhe seria concedida por conduta geralmente omissiva. Dando esclarecimento do Ministério do Trabalho, observa-se declaramento no CIE, o caso dos autos, não tendo o reclamante ora gravado se enquadrado nas hipóteses de cabimento para concessão do benefício. Neste caso, a ineficácia do título judicial em relação à obrigação de fazer deu-se por não cumprir o obreiro os requisitos exigidos na legislação pertinente ao seguro-desemprego. Além disso, sobre o aspecto processual, nos casos dos autos, o objeto da condenação transajugada foi exclusiva e especificamente a obrigação de fazer constante na emissão e entrega das respectivas guias para a habilitação do novo seguro-desemprego. Nesse contexto, conclui-se que assim se assiste razão dos argumentos da empresa, devendo efetivamente ser excluída dos cálculos de liquidação a parcela correspondente à indenização substitutiva de seguro-desemprego por extrapolar os limites de apoio julgado. Ante o exposto, conheço a petição e no método do provimento para determinar a exclusão da parcela correspondente à indenização substitutiva de seguro-desemprego dos cálculos de liquidação dos presentes autos. É o nosso voto inicial.
Doutor Catão.
Te acompanho, excelência. Na íntegra.
O Laerte?
Acompanho, presidente.
Então, unânime.
Então, agora passaremos